legal.
Todo mundo aqui coleciona determinada coisa, né? E chega um determinado ponto em que você não quer mais colecionar. O que que aconteceu?
Acabou o dinheiro.
Eu tô olhando, Evandro, pra minha prateleira. E ela tem alguns Blu-rays e uns 40 DVDs.
Meu Deus.
DVDs antigos, né? Clássicos e tudo.
Muito Americanas, muito R$12 na Americanas.
Muito R$12, R$9,90 na Americanas ali, clássico.
Muito Blockbuster. A Blockbuster comprava muito DVD quando era lançamento e depois mandava pra aquele pacotão que você comprava lá, porque o pessoal perdia interesse, né?
Eu tenho vários desses filmes aqui. E aí eu tinha muito mais. Eu tinha, sei lá, acho que 300, 400 DVDs. E eu me desfiz da maioria deles, assim. Será que esse é o ciclo do colecionador? A gente acumular e achar, não, vou colecionar aqui porque é muito massa, tem as coisas e tereréu. E aí vamos ter tudo. E aí vamos colecionar livros desse autor específico. Vamos colecionar videogames e jogos e não sei o quê. Aí chega uma hora que, tá, mas tá ocupando espaço e... Eu quero me livrar, quero desapegar um pouquinho. Acontece muito isso, né?
É o que eu falei, ou acaba o dinheiro ou acaba o espaço. É. Ou a tecnologia muda e aí você vai fazer com essa merda.
E é foda que você começa a colecionar qualquer coisa porque você vem um pouquinho mais de dinheiro e você tem um pouco mais de espaço também, né?
É. Sim. Então, tem uma pessoa, não vou falar quem, que uma vez, mas está aqui entre nós, uma vez me falou sério, olhou dentro, olha lá, ó, não vou falar quem, mas ele...
Acumuladores.com?
Se acusou fácil, né, cara?
O cara olhou dentro da minha cara, Felipe, falou assim, tô pensando em mudar de casa porque não cabe as coisas mais lá.
Ixi, mudar de casa, meu Deus.
Mudar é, porque o apartamento tá ficando pequeno.
Bonito,
é esse
hein?
Esse nível.
Ele não só pensou, como ele mudou, inclusive.
Exatamente, não vou falar quem é, mas isso tá entre nós aqui.
Fica a dica aí, né?
Vou dizer pra você que essa mesma pessoa aí, ó, quem saber, essa mesma pessoa... Tá cogitando seriamente, em vender algumas coisas aí porque ele acha que já deu já.
Mas eu fiquei sabendo também mais ainda dessa mesma pessoa, que já tem mais de um ano que ele fala isso e não vende nada.
Pois essa é, pessoa misteriosa, né? Pavão misterioso.
Mr. M, quem será essa pessoa?
Eu vi dessa pessoa que é a pandemia, né? Pô, pandemia aí, chegou.
Quem seria esse cara, pavão misterioso, esse pássaro formoso?
Caralho, o Jundi resgatou o pavão misterioso, pode crer.
Mas eu vejo aqui pela minha coleção, porque eu penso assim, DVDs. A gente tá na era dos streams, onde a gente tem tudo... Ok, que não tem tudo, né? Não são todos... Só que, por exemplo, eu tenho uma coleção da Pixar. Aí você tem a Disney Plus, tem tudo.
Não faz mais sentido, né?
Não faz sentido, assim... O foda é porque a gente sempre vem com os colecionadores, né? Um abraço aí pros colecionadores, amigo da mídia física aí, JC, Siqueira, que eles falam assim, ah, mas e se faltar a internet? E se não existir mais a internet? Brother, se não existir mais a internet, o DVD ele vai ser o menor dos problemas.
Você não vai ter tempo pode pra ver crer, nada, né? Se acabou a internet, tem uma coisa muito errada. Exato,
né? Você chegou na distopia que não tem internet, maluco. É. Não é o DVD que a gente tem que se preocupar mesmo, não.
Não, o bom é quando cai a internet, aí eu falo assim, pô, eu tenho que ver esse filme. Aí você quer falar assim, olha aí, o meu DVD aqui, meu Blu-ray, posso assistir tranquilamente sem internet. Primeiro que eu não tenho nem onde colocar esses bichos. Meus videogames não tem mais entrada de mídia física. Meu computador não tem, acabou.
Computador já não tem faz tempo, né, cara?
Muito tempo. Agora, a moda dos computadores é começar a vir sem entrada de USB. E aí, como é que vai ser o futuro também, mano?
Não, aí é sacanagem, mano. Isso é sacanagem. Tirar o USB é sacanagem.
E os tiozinhos dos disquete, Bruno? O tiozinho do disquete ficou triste, né?
Pô, mas essa semana eu tive a experiência que eu senti falta do meu computador ter um negócio de CD, porque tava
pra fazer
passando...
Pra queimar um negócio no Nero?
Não...
Pra abrir meu
queimar
Nero
uma
aqui.
Mídia de Play 1 pra poder jogar.
Não, é que tava passando o caminhão do lixo aqui na minha rua e tem um dos caras que faz aqui que ele é funkeiro. Oh. Tem uns funk... ele, MC. Cara das antigas, funk das antigas, funk,
MC chato, BH.
Né? E ele era o guerreiro... como é que ele chama? É MC do Dog que ele chama. Oh. E ele tava vendendo o CD dele, sacou?
Da hora.
Na moral, eu fui comprar o CD dele, da hora, mas eu não consegui ouvir. Porque eu não tenho onde botar...
Ah, mas não é possível. Você não tem nenhum videogame que reproduza CD, mano, hoje em dia?
Bruno.
Videogame com drive, Bruno? Você tá
esses
nessa?
Videogame novo não reproduz nada, não reproduz CD? Nem DVD, o meu Play 4 acho que reproduz direito.
CD de música eu acho que deve reproduzir, cara, não é possível.
Se você
CD
chegar música, mano. No futuro, assim, daqui, sei lá, 5 anos, A gente vai ter uma geração em que você vai mostrar um CD desse, CD, DVD, e ele diz assim, o que é que eu faço com isso aqui? É pra lançar, pra jogar pros outros? Ele não vai saber o que fazer, mano.
É, se você der pra uma criança, ela vai achar que é um espelho, sei lá.
É, não vai, não é precisando muito no futuro, não, viu?
Não teve aquele negócio lá do YouTube? Não tem aquele canal do YouTube que... Crianças reagindo a não sei o quê.
Sim.
E aí tem um crianças reagindo ao Super Nintendo. Isso assim, ah, esse aqui é um videogame antigo e tudo. Aí eles davam a fita e o videogame. E eles não sabiam o que fazer com a fita, cara.
Não, mas aí também é analfabetismo funcional. Não é possível, né, mano?
Fafalbetismo?
Analfabetismo. Analfabetismo funcional. Cara,
mas são crianças.
Caraca, ele olha um slot ali, mano. Com um pouquinho de curiosidade.
Mas não fica também, aberto, né? Mas não fica aberto o slot.
Sim,
não,
pô, mas Jurandir, se alguém te dá uma caixa numa, a primeira coisa que você vai tentar fazer é identificar o que tá acontecendo. Custa botar a mão ali, vai ver. Opa, isso aqui abre. Beleza, olha, tem um slot aqui. Será que...
Bruno, as crianças estão acostumadas a passar dedinho no tablet.
Exato, o Bruno tá com a cabeça de criança, Bruno, e ele esquece do Enzo. O Enzo é o que o Jandir falou aí. O Enzo, não, eu não tô zoando que a gente é melhor ou pior com o Enzo. O chip do Enzo é passar o dedo. Ele tem uma tela preta, um Black Mirror, já é referência ao seriado aí. Exato. E ele passa o dedo e clica e as coisas abrem e acontecem na frente dele. Não tem o conceito de encaixar que encaixar, cara. Isso aí é a gente.
É oficial, eu sou muito o tiozão do
nome. Só assoprar, essas crianças burras do caralho, não assopra o cartucho. É lógico que tem que assoprar.
Não é assim não, Bruno. A gente era isso aí, a gente sabia. Pegava a camiseta e vá no CD pra limpar. Pasta de dente. Você acha, mano, tenta... Felipe,
é clássico.
Pinho Sol. Jurandir, imagina falar pra criança hoje em dia que você tem que pegar uma pasta de dente, passar um CD ou DVD pra tirar risco.
Tá escovando o dente da
que porra é essa, caralho? Não tem nem sentido. Você vai pegar o seu aparelho de videogame e botar ele de ponta cabeça pra ler o jogo. A criança vai entender esse conceito aonde?
Por isso que a gente fala bastante aí da questão do digital acabar com o físico, né? Isso é a tendência gigantesca. É que nem você dar um vinil pra uma criança, caralho.
Inclusive, essa é uma das melhores capas do 99, acho que o Juras que fez, físico versus digital.
Muito bom. O físico, aí aparece o Einstein na capa e o outro com um polegar.
A impressão digital, é.
Programa 165. Eu tenho certeza que ele riu sozinho, ele teve a ideia, mano. Ele montando com o programa lá aberto, tá ligado? Ah, vou fazer a capa da hora. Dando aquela risadinha safada sozinho no quarto.
Mas é uma boa discussão, porque isso aí é o... Antes a gente discutia como assim, será que vai acabar um dia, não sei o quê. E hoje assim, é isso mesmo, aceitamos. Já estamos aí, né? Estamos caminhando, né? Videogame, mano. Quem imaginaria que videogame não teria mais mídia física, caralho?
É foda, né? O cabão tá ligado lá e você baixa o jogo no dia do lançamento e joga, mano.
É, mas é que nem tipo revista de videogame. Revista de videogame tem gente que tem coleções gigantescas, né? De revistas. Mas aí chega um tempo assim que você fala, certo, e aí? E aí? Porque é uma coleção que não tem muita... utilidade prática, não, assim, né?
Notícia antiga, tem valor toda... sentimental. Eu acumular, tenho, por exemplo. Então, eu tenho e eu vou me desfazer das minhas revistas também. Eu vou manter uma ou outra só. Porque tem o valor sentimental, ela é bacana, por exemplo.
Sim.
Eu pego a primeira Super Game Power, aí você olha e fala, bonito. Caraca, velho. Não, pior que as revistas...
Pega de máscara, não. De luva, porque...
Cheio de pó
ali. É daí que surge o bicho lá do The Last of Us, viu?
Exatamente, ela veio de pessoas, revistas, né? De videogame ali, ó. Ficou mofando durante muito tempo ali e aconteceu ali.
As folhas se desmanchando, Bruno. As folhas antigas desmanchando.
É, né? Complicado. Mas tem um valor sentimental, cara. É muito legal você pegar uma revista que você lia quando você era criança e ler de novo, sabe? Tipo, você vê, cara, como mudou, assim, o mundo, como mudou o videogame. Mas realmente, cara, ficar fazendo coleção de revista é um bagulho muito complicado. Eu acho que revista é mais complicado do que fazer coleção de videogame mesmo. Porque você usa muito menos. É só quando você tá muito saudosista, sabe?
Eu fiquei com saudade. Teve esse período aí, né, de quarentena, etc. Eu fiquei bem saudoso com isso. Aí eu falei assim, cara, primeira coisa, quando acabar tudo isso, eu vou num sebo ver se ainda tem revista de videogame lá. Porque eu lembro da última vez que eu fiz isso. Faz uns 20 anos. De 20 anos que eu fiz isso. Que foi num sebo, no centro de Fortaleza. E eu cheguei lá e era tipo aquela... Era um sebo que era uma banca de revista antiga que virou um grande sebo. De, né, livros, discos e etc. Eu falei, tem revista de videogame? Aí ele falou assim, tem uma caixinha ali e tudo. Aí quando eu abri, eu comecei a ver Ação Games, Super Game Power. E meus olhos brilhando assim, caraca, que foda, não sei o quê. Aí eu peguei tipo umas 4 revistas e trouxe. E eu não sei que fim tiveram também essas revistas. Mas eu acho que é momentâneo, né? Eu acho que tem muitas coisas dessas de colecionismos que são momentâneas, assim. Você, ai, pô, eu queria ter um não sei o quê, não sei o quê, tararará. Aí passa um tempo assim, passou, né? Não quero ter mais, não. E passa, né? São sentimentos, assim. O Felipe tá se desfazendo de alguma coisa, Felipe? Já se desfez aí?
Sempre. Eu sempre vendo os jogos, assim, que eu tenho.
Também.
Eu vendo tudo. Pouquíssimos eu fico, assim.
Eu tenho o Super Nintendo e o Mega Drive aqui. Tem algumas fitas de Super Nintendo e Mega Drive. Mas eles estão numa sacolinha há muito tempo, cara. Desde que eu comprei, eu diria. Quando eu comprei, cheguei aqui, eu liguei na TV, disse aqui, joguei. Aí depois assim, cara, beleza. Aí eu peguei o PSP, o emulador e acabou.
Pô, eu ainda acaba sendo jogo, mais fácil, cara. Ainda, né, mano?
Né?
Mas você joga mesmo, Bruno?
Jogo, mano.
Bruno,
café da manhã. Real.
Bruno. Hipoteticamente.
Eu não vou nem considerar.
Se tivesse como jogar Dreamcast num portátil, você vai ligar o seu Dreamcast.
Hipoteticamente, né?
Joguei aí, como se isso fosse possível, nem sei se dá. Mas aí você vai pegar o Dreamcast, tirar da caixa, ligar o cabão, colocar o jogo, esperar o load, o diabo e jogar na TV zona de tubo?
Não, então, aí é que tá. Por que que no meu caso eu jogo efetivamente? Porque eu montei um setup em que os videogames estão efetivamente conectados já. Então eu aperto o botão e ligo. Porque se eu tivesse que tirar da caixa, ligar cabo e procurar a fonte, não sei o que, eu não jogaria. É que o meu setup favorece isso. Então os videogames estão ligados o tempo todo, entendeu? Sobre a sua analogia do Dreamcast. Se existisse, numa realidade aí, a possibilidade de jogar um Dreamcast na portátil... É claro que eu usaria ele no modo portátil, mas em casa, por exemplo, eu ainda usaria meu Dreamcast tranquilamente, entendeu? E só, eu não vou nem citar os jogos desse cast, mas os últimos jogos que eu joguei, cara, sem mentira, Flashback no Mega Drive, joguei... Isso essa semana, tá? Flashback no Mega Drive, joguei os jogos... Ó, que loucura! Eu tava testando alguns jogos da Light Phaser do Master System, então eu joguei com óculos 3D e a pistolinha do Master System.
Caralho, aí é roots.
E joguei no Neo Geo CD, eu tava jogando um pouquinho do Real Bout, que eu gosto, cara. Foi o que eu joguei essa semana.
Que delícia, ai, nostalgia.
Ô, mano, pô, a sensação de você jogar os jogos do Master System 3D, cara, o que você olha assim...
Nossa, o 3D daquela época, né?
Então, você fala assim, cara, olha o que a gente considerava 3D na época, sabe? Tipo, é muito legal, velho, é uma sensação muito da hora isso, cara. E eu vou falar pra você que os jogos são bem divertidinhos, mano, alguns assim, real mesmo, assim.
Alegria, nostalgia está viva. Muito bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
Atira!
Foi na...
Já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal.
Vai morrer.
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
E nós temos mais um parceiro aqui no 99 Vidas. Seja bem-vindo, Rushes e os seus Chocotubes, rapaz. Você ali que tá esperando carregar a próxima partida, você espera aquele 1-2 minutinhos. Momento perfeito pra você pegar os seus Chocotubes e desenrolar, né?
É isso aí, Jorge. Às vezes você tá na correria do dia a dia aí, tá precisando só de um lanchinho, famoso snack. Você pega um Chocotube que você recebe um boost aí pra resolver todos os seus perrengues que você tiver aí, né?
Nem sempre um é suficiente. Né? A gente pega aqui porque aquela crocância dele, né? Você pega. Ai, meu Deus, não dá, pra ficar
eu
só.
Eu sou um cara que não consigo comer só uma dessas paradas, não. Manda uns dois ou três direto dele.
Vem a crocância, vem o chocolate, vem o recheio, vem tudo. É uma explosão de sabores, né? Aquela explosão de
crocante. Gostei, Bruno, aí, anos 80.
Né? Você viu?
Jargões além, de, além da explosão de sabores, tem a facilidade, né, Bruno? Que sempre é legal ter esse lanchinho na mochila e tal, pra você levar pra onde você for. E aí bateu aquela vontade, você já pega.
Exatamente. Tem os dois sabores clássicos de Hershey's aí, tanto o chocolate ao leite Hershey's, que é famosíssimo, e o campeão, talvez, aí, que é o Cookies and Cream, que é um dos sabores
esse
mais
é top,
clássicos
hein?
De chocolate.
Esse é topzera, rapaz. Garanta o seu Hershey's mais chocotubes no Hershey's.com.br ou clicando no link que está aqui na postagem. Vamos falar também sobre a Lura.
Alura!
Que isso? Rolou um remix aí do momento Alura hoje.
A Lura está aqui com a gente mais uma vez. Você sabia que a Lura tem mais de 1.200 cursos? Acho que você sabe, se você é ouvinte 99, você escuta a gente falando sempre aqui. E parece um número meio irreal, mas é verdade. Existem sim mais de 1.200 cursos. Na verdade, quase 1.300 cursos. Cursos de tecnologia, gestão, marketing e tudo mais. Você, o Felipe, por exemplo, o Felipe que é o cara das comidas, né? O cara do ramo alimentício.
Isso aí.
Ele quer aprender a divulgar as suas, né? As suas marmitinhas, seus rangos, para atingir mais pessoas. Ele pode fazer um curso de marketing aqui. Marketing em redes sociais. No Instagram, principalmente, que é uma baita rede de divulgação, né?
É uma das principais hoje em dia, hein?
Aí você fala assim, eu não sei nada. Não sei absolutamente nada. Existe curso ensinando você a virar um expert em redes sociais, em divulgação, em marketing e tudo mais. Vários cursos. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas. R$100 de desconto na sua assinatura e você tem acesso a todos os cursos de todas as áreas para você, né, desfrutar do conhecimento. E pra gente finalizar aqui, vamos falar sobre o Sparkle, nossos parceiros aqui. Todas as semanas a gente fala sobre o Sparkle porque a gente quer que você faça parte do nosso grupo de assinantes. O que é que ganha um assinante do 99 vezes, Evandro?
Ele ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, lindo e maravilhoso, com mais de 500 pessoas que ficam o dia inteiro lá discutindo as mais diversas polêmicas e notícias do mundo dos games. E, talvez mais importante que isso, acesso ao 99 vezes extra toda semana. Que a gente grava, posta aí juntinho com 99 Vidas, nunca sai 99 Vidas sozinho, sempre sai 99 Vidas e o bônus. E uma coisa legal do Sparkle também, que a gente não falou até agora, é que diferente de certas redes sociais aí, não tô apontando dedo pra nenhuma, mas lá tudo que a gente entrega, tudo que todos os criadores de conteúdo entregam na plataforma, a galera é avisada 100% e tem acesso. Então não tem essa de algoritmo. Se quando a gente posta o bônus, todo mundo que tá na comunidade é notificado que tem um novo conteúdo do 99 Vidas lá para ser acessado e ser consumido.
Exatamente. E se você entrar agora, você tem 30 dias gratuitos para você experimentar toda a plataforma, pra você ver como é legal, como é fácil de ouvir os bônus. E outra, né? Você pode ouvir todos os bônus lançados desde sempre, desde a primeira edição até a mais recente. Tem lá para você ouvir e se deleitar. 99vidas.com.br/assine ou link na postagem. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez voltamos para mais uma edição da nossa série 4x4. Estamos aqui seguindo, né, uma jornada pela história dos videogames, pegando 4 jogos de alguns videogames específicos, na verdade, né, desde lá do Atari até os dias mais recentes. Estamos aqui na crescente dessa jornada, pegando 4 jogos que passaram batido nesses tempos todos aí de 99 vidas e jogos que a gente não vai falar em um podcast completo, né?
Apesar que um deles, particularmente, eu acho injusto, sabia?
É, Bruno?
Eu acho, porque um
você
deles...
Você devia aí, ter um cast inteiro?
Eu acho que deveria, pelo menos pra franquia dele, porque tem razão, porque esse jogo tá pra voltar.
Ah, um velho bom remake.
Entendi. Estamos aqui na geração 32 bits, né? E, na verdade, indo pra 64 bits.
32/64.
É. Essa foi aquela geração, né? Aquela geração bonita.
Uhum.
Já fizemos aí podcast sobre o Saturno, falamos lá sobre Virtual Fighter, Virtual Race, Virtual Cop, Virtual One. Fizemos lá um podcast sobre PlayStation, né? O 99 Vidas 432, sobre Busta Groove, Die Hard Trilogy, Jesse Devil e Wing Eleven 4. Isso aqui foi bom, hein?
Wing Eleven 4 foi... Wing Eleven, porra, bom cast.
Foi nostalgia massa demais. Ah, o podcast do Saturno foi o 410, tá? E aqui chegamos para mais uma edição do 4x4 com o Nintendo 64. Esse podcast chama... Esse videogame é amadíssimo. Já fizemos podcast sobre Nintendo 64, hein? É o 99 Vidas 105 sobre Nintendo 64, lançado lá em dezembro de 2013.
Foi o primeiro console que a gente falou na volta do hiato, cara.
Verdade, pra quem não lembra, chegamos no podcast número 99, tivemos um pequeno hiato de 3 semanas agora. E voltamos lá com o podcast número 100 sobre Ocarina of Time. E esse podcast número 105, inclusive essa capinha é muito bonitinha, porque tem os meninozinhos do Nintendo 64. É um dos primeiros memes da internet, né? Do mundo dos videogames, no caso.
Esse moleque é bom demais, muito feliz, né, mano?
É um clássico.
Como era
é
bom ser criança, na verdade, a alegria de você ganhar um presente desse.
Assim. É, mano. Não tem mais isso hoje, né? Ou tem?
Ah,
tem,
deve, né, ter, pô. Criança que ganha um presente físico
assim. Tem.
Será? Será? Voltando.
Olha lá, o Bruno odeia o Zenzo, mano.
Que não, assim, então, mano? Voltando pro Zenzo. Você acha que o Enzo
não
ganha?
Não tem ideia pro Bruno, não.
O celular dele, ele já não tá esperando isso, falando,
já tipo, sabe que vai ganhar, né?
É, olha, eu falo, só tem 64 GB essa merda?
Exato, você não acha que ele já não abre reclamando? Já, eu acho, velho.
Não, videogame não. Videogame ainda causa muito impacto em criança. Videogame novo.
Sei, cara. Causa.
A não ser que seja um menino, né, que o carrinho de brinquedo dele seja uma Ferrari de verdade.
Exato, o que tem. Os Enzo da vida, mano, que anda de Ferrarizinha.
Mas
Ferrarizinha,
isso é desde sempre, né, Bruno? É o riquinho, né, o Macaulay Culkin lá. Ganha um hotel e disse assim, beleza. E aí, hotel?
Como assim? O Macaulay Culkin ganhou um hotel em algum momento?
Não, tô falando do riquinho, né?
No o filme riquinho, do riquinho
tem tanto dinheiro que ele mora numa puta mansão, mora no... Tem 1000 carros e não sei o quê. Tipo, ganhar o videogame não é lá essas coisas, né?
Riquinho, rival do Tio Patinhas.
Eu acho que pra gente aqui, a nossa realidade brasileira ainda causa muito impacto, assim, ganhar um videogame tá doido, mano. É uma coisa muito legal. Até a gente que, né, hoje tem condições de comprar os videogames, por mais que ele chegue e a gente deixe no cantinho lá, não, depois eu vejo isso aí. Mas ainda assim, quando você abre, você vê assim, ainda tem aquele negócio de, caraca, é um videogame novo, né?
Sim.
É uma nova história que vai começar aqui, é um novo ciclo. Pra mim, pelo menos, ganhar um videogame novo tem essa parada, né, de, cara... Com esse videogame eu vou viver muita coisa. Eu vou ter muitas histórias com ele.
Eu quero saber se eu vou sentir isso, velho. Se eventualmente eu pegar o Play 5 ou o Series, se eu vou sentir isso, mano.
Se você der a verdadeira emoção ao que esse videogame pode representar no futuro, talvez sim.
Eu acho que vai
só, é só você lembrar.
Se você comprar quando vier o Horizon 2 junto, Bruno, você vai sentir.
E é isso, é só você lembrar assim, o que, que vai sair no PS5? Aí fala, pô, Horizon Zero Dawn 2, o God of War 2, possivelmente um próximo The Last of Us, jogos, né, que são marcantes, um próximo Persona 6, pode ser que saia no PS5, entendeu? Então, se você imaginar dessa forma, você fala assim, cara, eu vou viver muitas aventuras aqui com esse bicho.
Uhum.
E querendo ou não, o videogame ele tem essa relação, né? Só que nem o Felipe, acho que eu, Felipe e Evandro, somos as pessoas que... Começa a nova geração, a gente passa o nosso anterior pra outras pessoas, né? A gente vem,
dá, nossa,
etc. Né? Rápido, né? Eu não tenho nenhum videogame antigo, assim, exceto o Super Nintendo e o Mega Drive, que estão numa sacolinha guardadinha ali embaixo.
Eu até tenho o PS3 aqui, mas é porque ele é um videogame que não tem o que fazer, né?
Meu PS4 eu dei de presente.
Se quiser jogar
nele. Meu Xbox One eu dei de presente também.
É, o 360 meio, não
tem. É isso mais, de dar de presente ou vender até. Vender, beleza, pela grana. Mas é legal você saber que aquele console vai continuar, né, cara? Tipo assim, ele vai continuar levando alegria pra alguém e tal.
Eu dou de presente pra primo, sabe? Pra alguém da família, sobrinho,
que não tinha, né?
Coisa assim.
Quando eu era novo, era esse esquema, que eu ganhava o videogame antigo do meu primo de cima e eu passava o meu videogame antigo pro primo de baixo, né?
É.
Tipo, de idade, assim, sabe? Era normal.
É que nem que a gente faz, às vezes, com celular, né? Na família, pai. Assim... Você compra um celular novo, aí o seu celular passa pra outra pessoa, aí o da outra pessoa passa pra outra pessoa e vai, tipo, na escala, assim,
né? Então, por isso que eu falei, porque você deixar parado, ou deixar pegando poeira e quebrar, eu acho meio
caído, saca? videogame é brinquedo que nem o Toy Story, mano. Você não pode deixar parado, não, mano.
Ou tem que ser que nem o Bruno que tem e efetivamente joga todos os antigos. Ou se o cara compra e, sei lá, fica com preguiça ou acha que não vale a pena vender e tudo mais, mas não coleciona, não usa, é bobeira, cara. Doa pra alguém. É. Ou vende bem mais barato que seja, sabe? É,
passa a roda pra frente, cara.
A roda tem que girar, senão é mancada.
É, porque eu acho legal. Acho legal quando essa roda gira, porque videogame é um negócio que traz tanta felicidade pra gente, né?
Sim.
Pra mim, particularmente, cara, videogame sempre trouxe muita felicidade. Ainda mais num momento desse que a gente tá passando, que é muito difícil ficar acompanhando as notícias e a gente tá muito em casa, preso, sem fazer muita coisa. O videogame ajuda bastante a passar o tempo, a ocupar a cabeça com outras ideias e tudo. Então, se você puder, né, cara? Se você quiser também, né? Eu sei que tem gente da sua família que gostaria de ter um videogame. Tipo, que nem um... Tinha um meu sobrinho, ele... Antigamente, né, eu tava com PS4 e ele falava assim, não, eu tô jogando GTA no meu PS2. Aí eu, puta merda, mano. PS2 é foda, mano. Aí eu passei pra ele o PS4. Por incrível que pareça, mano, tem muita gente que ainda tá jogando os videogames.
Imagina, ele joga metendo o Play 5, o GTA 5, João Dias, no seu PS4.
A loucura, né, da diferença, né, mano?
Sim.
Isso é da hora,
né? E causar essa sensação é legal, né, porque quando você dá de presente o videogame, cara, a pessoa que ganhou o videogame, ela nunca mais vai esquecer você.
Ela vai dar um valor. Não, não precisa nem muito longe. O meu videogame mesmo, eu vendi pra um ouvinte nosso, Newton Rosa. Sim. Abraço, Newton. Cara, ele ficou tão feliz e ele falou um bagulho que eu achei foda, de assim...
Ganhou uma bela grana.
Não, vendi bem.
Não, olha, mas ele tem o dom, porque o Evandro é assim, ele recebe numa mão e já passa na outra, filho. Cara, mas
tem que... Foi o que eu falei. Evandro é vendedor, rapaz.
A roda tem que girar, mas eu achei foda que ele falou assim, cara, além de... Eu tá muito feliz de comprar por você, saber que você é um cara do 99, que é um projeto que eu gosto de todo mundo, eu adoro, eu escuto. Eu sei o tempo que você passou se divertindo com esses jogos. E agora eu vou me divertir com isso, sabe? Então sim, é esse lance de, porra, alguém... Exato. Eu sei que quando ele jogar lá algum jogo que ele ouviu no cast, que eu joguei aquele jogo físico, ele vai lembrar, porra, tipo,
ele vai jogar o jogo que o Evandro jogou e falou no cast, né?
É, e do mesmo jeito, se fosse do Bruno, ou do Felipe, ou do Jura, sabe? É. Isso é que é foda, mano. Videogame tem essa parada social de ligar as pessoas.
É, mas é por isso que tem gente que vende aí nos eBay da vida a toalha que o Luan Santana usou.
É, autografada pelo suor do Jurandir. A gente podia fazer isso, ó. Microfone do... Não, camiseta do Jurandir. Não, a gente vende a sua camiseta do dia da gravação que você cantou Barões da Pisadinha. Ó, essa aí já tem um valor. Ficou
3 horas sentado na frente do gravando aquele suor legal.
Tem alguns que eu não consigo passar pra frente, tipo os portáteis. Porque eles são tão pequenos que eu gosto de ter bonitinho na gavetinha ali. Eu tenho o 3DS, tenho o Nintendo Switch e tenho 2 PSPs. Aí é um travado e um destravado, né?
É, por isso que eu falo, PSP é bom manter, meu.
Mas é porque como eles são pequenininhos também, eles são bem pequenininhos, aí dá... É tudo mais fácil de colocar assim, sabe? É de fácil acesso e tudo. O videogame é foda. O videogame é um trabolhão, né? Trabolhão.
E pra gente aqui, querendo ou não, não dá pra negar que às vezes a gente precisa do emuladorzinho, né?
Né?
Sim, e sim. Esses portáteis assim, o PSP, o próprio Vita virou um puta portátil.
Inclusive nos jogos de hoje aqui.
Sim, já tá emulador.
Meu PSP que há muito não ganhava a luz do dia. Ele ganhou a luz do dia aqui pra jogar alguns desses jogos. Essa nossa série 4x4, ela é muito legal. Ela meio que é um... A gente sempre fala, né, que é o tipo o 2-pack vezes 2. Mas ela tem um... Ela é sempre temática, né? É a parada de... Ah, é relacionado a um gênero específico. Ah, relacionado a um videogame específico. E aqui estamos na era do Nintendo 64. E selecionamos 4 jogos para conversarmos no podcast de hoje. Bruno Carvalho, a gente começa por qual jogo aí?
Como eu sei como é que funciona o ritmo do RotoCast, acho melhor a gente começar pelo mais interessante, talvez, pelo que podemos falar mais. Ou talvez falar do que a gente falaria... mal, não sei, eu tô em dúvida aqui, mas vamos começar por Donkey Kong 64, vai.
Nem tá Donkey Kong 64, caralho, tá doido.
Deixa o Bruno inventar. Ah, esse é o Bruno, esse é o Bruno bom, caralho, foda-se.
Como, mano? Como assim não tá o Donkey Kong 64, cara?
Vai ser esse jogo aqui porque eu inventei e já era.
Vocês estão falando sério? Caraca, Bruno. Bruno, vou te recomendar um link. Que é o Pautas 99 Vidas.
Não, vocês estão dizendo que eu dou com 64.
Telegram,
tá, 99 Vidas/Pautas.
Foi barrado por ti.
O Bruno tá louco.
Pior que foi, né, cara?
Eu? É,
mudou por causa disso.
Você falou do Donkey Kong, tem que ter um cast só pra ele.
Só, vamos...
Não, já, o 64, assim, jamais,
não. Esse é um podcast que a gente vai só falar mal, não sei o quê, pereréu.
Mano, que loucura, velho.
Bruno trocou, o Jurandir pediu 6, agora ele vai ter que correr.
Não, mas eu não truquei nada. Eu honestamente achava que o Donkey Kong 64 tava nesse cast, mano.
Nossa, a zona tá lá fixada tem 3 dias.
Errou! Eu não errei, eu tava jogando o jogo. Como que eu errei, cara?
Oxi, eu já tenho medo.
Errou, mano. O fato de tu ter jogado não quer dizer que tu não tem errado, não.
Não, o que eu tô dizendo assim, não foi que eu errei aqui, tipo, agora. Tipo assim, ah, putz, errei aqui, foi um engano meu aqui. Não, tipo, eu efetivamente tava jogando o Donkey Kong 64, cara.
Entendi, tipo... Entendi.
Fica pra próxima.
Talvez o ouvinte tenha até gostado, assim, da escolha, mas não vai ser
isso. Então, assim, a gente tem duas opções. A gente efetivamente...
Coloca na capa e põe um xizinho, Jandir, o Donkey Kong.
Não, a gente efetivamente fala do Donkey Kong 64 e faz o upgrade de um jogo aí pra um programa próprio, de uma franquia aí, que eu acho válido.
Que é uma franquia perfeita.
Que é uma franquia perfeita, entendeu?
Perfeita e escura.
Sombria
é
perfeita?
Sombria é a perfeição na penumbra. E aí a gente segue o jogo com o 64 no lugar dele, o Donkey Kong 64, ou a gente segue o plano original e fica triste. Não,
se você jogou, Bruno, eu acho que deve seguir esse caminho também. Tem meu voto.
Eu acho justo. 99 de raiz, né? 99 de raiz, que muda a pauta no meio do programa. Beleza, então a gente troca lá, Bruno. Pois, vamos nessa. Bruno Carvalho, vamos começar qual jogo?
Falaremos, Sr. Jurandir Filho, sobre um jogo que estava combinado há muito tempo para entrar nesse programa, a razão pela qual esse programa foi summonado aí, Donkey Kong 64.
Aê, rapaz, finalmente Donkey Kong chegando ao 99, na verdade Donkey Kong 64. Por quê? Já fizemos alguns podcasts sobre Donkey Kong, vou abrir agora.
Uhum.
Não tava preparado aqui, não quebrou minha, né? Meu negócio aqui. Já fizemos alguns podcasts sobre Donkey Kong Country, principalmente. 99 número 46, que é a edição número 1, né, do Donkey Kong. 99 vezes 77 para Donkey Kong 2, 99 vezes 111 para Donkey Kong 3, 99 vezes 344 para Donkey Kong Country Returns e Donkey Kong Country Tropical Freeze, e tem o Donkey Kong 94 também lá no 99 vezes 376, tá dentro de um 2-pack, né? E aqui voltamos para a franquia Donkey Kong, porque nunca abandonamos. Será que a gente pode recomendar também o David Wise? Pode ser, né?
Bom cast.
Pode.
99 vidas 317 sobre David Wise, o compositor das músicas de Donkey Kong.
Acho que não desse jogo, né?
Não desse jogo. Esse jogo é meio, né? Filho feio, né? Filho feio da Nintendo.
Inclusive, falando de música, a introdução tem o famoso DK Rap, que é o rap do Donkey Kong.
É muito... Que, vamos combinar, não é tão legal assim, né, velho?
Não é não, cara. É que essa trilha do Grant Kirkhope, né? Que é o é outro cara conhecido por fazer trilhas de jogos da Rare, além do David Wise.
Esse jogo não é bom, né?
Não é, cara. E é uma decepção tão fodida.
É complicado. Porque assim...
Bruno, rapidão, um paralelo com o Mario. Mario era top lá no Nintendinho, conseguiu ser muito mais top no Super Nintendo e veio nada mais nada menos que Mario 64 na nossa vida no Nintendo 64.
Uhum.
A série Donkey Kong Country, 1, 2 e o 3, é uma trilogia muito fodida, mano. A gente discute aqui quem é o 2 é o melhor, quem gosta mais do 3, não sei o quê. Mas olhando como trilogia, é perfeita. Assim, é muito redondinho os três jogos. Aí você vai pro 64, você fala, pô, vai ser um jogo minimamente bom. E é uma nojeira tão nojenta que dá até vergonha de chamar Donkey Kong.
É porque a gente já tinha vindo de Mario 64, né? Que era um espetáculo, um clássico, né?
Esperava-se, juras, que fosse pelo menos um Mario 64 com macacos.
E não só isso. Na verdade, o que acontece é que a gente já tinha experimentado jogos da própria Rare que funcionavam muito melhor em 3D, e aí a gente pode falar do próprio Banjo-Kazooie, e que quando você faz essa transição, e essa, eu acho que essa é a parte importante que vocês citaram, o Mario, ele chegou, ele foi evoluindo com o tempo, e ele chegou no 3D, ele se transformou, Sim. Mas ainda tinha Mario na essência e elevou aquilo. Tanto que hoje eu acho, inclusive, a franquia Mario 3D muito superior à franquia 2D. Mario hoje 3D...
Sim, olhando no geral, é de longe, não é pouco não.
Exato, então assim, o que o Mario 64 fez foi transformar o Mario num jogo de plataforma efetivamente 3D e elevou aquilo.
Coisa que não é normal acontecer no mundo dos videogames, né?
Não, porque, é por fácil.
Castlevania não conseguiu.
Não funcionou.
Mega Man. Não conseguiu.
Mega Man
não
Sonic é muito acerta e erra, sabe? Mais erra Sim. Que acerta, entendeu? E o caso dessa transição do 64 foi justamente isso, cara. Porque assim, existia uma expectativa muito grande por causa do sucesso dos Donkey Kong Country no Super Nintendo, que eram obras-primas de gameplay no plano 2D. Independente se as pessoas gostam ou não do 3, efetivamente falando, mas assim, os três jogos em termos de gameplay falando, são excelentes. São excelentes. E aí, o que o pessoal espera? Justamente isso que vocês falaram. Caramba, se os caras fizerem isso aqui com o Mario, imagina como vai ser o Donkey Kong 64.
Mario, que é um boneco que anda pra frente e pula na cabeça da tartaruga, né? Nunca fez nada demais na vida.
Tirando
power-up aqui e outra ali, sabe? Donkey Kong tinha muito... Porra, você para pegar os três, a variedade de personagens, a variedade até de gameplay, mesmo sendo um jogo simples também, Eles tinham muitas possibilidades, tá ligado? Nesse 64.
Sim. E aí ainda você pensa que era a Rare, e de novo, a Rare vinha numa maré ali de jogos com a Nintendo, cara, muito boa. Os próprios Donkey Kong Country que a gente falou, o próprio GoldenEye quando chegou no 64, o próprio Banjo-Kazooie, você fala assim, caramba, esses caras sabem o que fazer. Só que a equipe que fez o Donkey Kong 64 não foi a equipe da Rare que trabalhou no Banjo-Kazooie. Na verdade, a equipe do Donkey Kong 64 era remanescente da equipe que trabalhou no Donkey Kong Country 3. E aí o que acontece? Chega o jogo, vamos fazer funcionar em 3D, vamos fazer funcionar em 3D. Aí eles mudam muito do que é a essência do jogo, porque assim, primeiro, tem aquele pessoal que acha que às vezes precisa ter sempre mais. Aí eles tiraram aquela coisa que a gente tinha no Donkey Kong Country de sempre um duo, né, um par funcionando, e meteram cinco personagens jogáveis. Aí você fala assim, pô, beleza, na verdade isso é mais variedade de gameplay. Não necessariamente, porque aí eles pegaram e começaram a fazer assim, pra ter razão pra jogar com os personagens, eles pegaram os atributos que eram positivos no original. Então, por exemplo, lembra que a gente sempre discutiu lá, olha, no Donkey Kong 1, no Donkey Kong Country, né, o primeiro, você tem um personagem de força... Sim. E um personagem de velocidade. Aí no 2, tirou um pouquinho da força e colocou assim, olha, eu tenho um personagem, ambos são mais velozes, mas a gente tem a função do planar, que é uma função nova, porque o Diddy não conseguia, então você bota lá a personagem, a Dixie pra planar, beleza. Aí no 3, vem a Dixie com o personagem mais ágil e mantém o planar, e põe o Kid Kong com o personagem de força. Aí nesse, como é que faz? Volta o Donkey Kong, o que é positivo, porque, lembrando que é curioso, o nome do jogo é Donkey Kong Country,
tá no 1, né?
Mas ele só tava lá no primeiro. Aí beleza, no Donkey Kong Country 64, ele volta o papel de protagonista, e aí ele tem a galera dele lá. Aí eles colocaram o Diddy, beleza, volta pras raízes, botam a Tiny, né, que é, na verdade, ela é irmã da Dixie, bota o Chunk, que é irmão do Kid lá do 3, e bota um cara novo na trupe, que é o Link. Só que o que acontece? O Donkey Kong já não é mais um personagem de força. Ele, por causa da existência do Chunk, ele passa a ser um personagem mais de equilíbrio. Ele é o seu personagem padrão. E até aí, beleza. Só que aí eles pegam o Diddy, a Tiny e o Link, e os três têm um movimento aéreo.
Tudo bem que são movimentos... é a mesma coisa.
Exato. Então assim, tá certo que eles são movimentos diferentes, digamos assim. Porque o Jetpack funciona de uma maneira um pouquinho diferente... da rotação lá da Tiny, eles começam a criar complexidade que não existia. Você tem um personagem pra planar, então planar é uma habilidade, beleza. Ah, o pulo duplo é uma habilidade. Então eu acho que eles aumentaram a complexidade por aumentar, só pra justificar os personagens existirem, entendeu? Sendo que no ponto de vista de gameplay, eles poderiam se concentrar em menos personagens e deixaria o jogo mais dinâmico.
Tipo Banjo-Kazooie, né?
Total.
Exatamente. Que é o coleca tão bom da Rare, assim.
Banjo-Kazooie, inclusive, que já temos 99 vezes sobre a franquia também, né? O 99 vezes 278, pra você ouvir. Mas eu acho, Bruno, que o problema não são nem os personagens mesmo. O problema é que...
Não, é o excesso, entendeu? Tipo, eles poderiam simplificar o gameplay pra tornar o jogo mais interessante. E execução é pau-perma, Jurandir. Nossa.
É que a gente teve, nesse período ali, desde que chegou o PlayStation no mundo, de muitos jogos com essa vibe de mundo aberto, né? A gente teve Croc, Spyro e tudo mais, que cada um tem suas qualidades, né? Nas suas respectivos jogos. Mas são todos muito parecidos. Eles têm cenários bem parecidos. Qualquer jogo, tipo Gex 3D, que é muito parecido com qualquer outro desses 3D, assim. Jogo do Pernalonga, que o Felipe trouxe aqui, é muito parecido com todos esses jogos, saca? Uhum. É um chãozão verde, você pulando, plataforma, sei o quê.
Cenário tudo muito 3D. Parecido, né, Juras?
Uhum. Cara, nem sempre colocar um cenário abertão assim era bacana nessas épocas. Porque a gente viu como é que a Naughty Dog fez com os Crash, né? Os cenários não eram tão abertões, mas a gente tinha liberdade. E era tudo mais fácil de controlar. Aqui fica tudo muito genericão mesmo, sabe? E aí um jogo com o nome Donkey Kong se transformar em genérico é algo que a gente jamais esperaria, vindo de 3 horas de arte, que são os 3 Donkey Kongs, entendeu?
Não, e comparado de novo com a trilogia, a gente tinha um monte de fase mega marcante, com cada uma com uma coisinha, um monte de elemento que tava ali por alguma importância e tal. Nesse, cara, as fases eram gigantes e, tipo, meio vazia, meio sem...
Falta vida, né, cara?
É, sem carisma, sabe, as coisas.
Tinha banana pra caralho pra pegar, mas...
É, banana e moedinha.
Então, aí é o que eu falei, eles exageraram, porque assim, aí você tem a banana, aí tem os objetos de cada cor, só pra justificar aquele cara existir no jogo, sabe? Aí, os itens azuis só pode pegar... Cara, não é assim que funciona. E aí, justamente por ter esse monte de personagem, tem que ficar encaixando, quebrando, digamos assim, repartindo o gameplay... Aí a execução ficou ruim, por quê? Aí você vai fazer coisas básicas que num jogo de plataforma deveria ser mais básico, como pular. Ou então, cara, eu queria morrer quando tinha que pular nos cipós do Donkey Kong. É muito ruim
o controle desse jogo. Embaixo, Bruno.
Mano, é muito ruim. Quando um jogo de plataforma que tem a mecânica... E a gente sabe quanto era gostoso andar nos cipós lá do Donkey Kong Country, cara, nos originais. Aí você pega nesse, é um parto. Cara, é horrível. Aliás... O controle... Gente do céu. O controle do 64... Quem...
Já não era muito bom, né?
No não, geral. Já não era bom. Pra mão de adulto, é muito pior ainda. E não tem como defender esse controle, mano. Não tem, sério. A pessoa que defende o controle do 64 é porque nunca jogou com o DualShock na mão. Aquele analógico safado preso com o elástico do 64 é zoeira com a minha cara, mano. Sabe? E ele é muito desconfortável pra jogar, cara. É muito desconfortável pra jogar. E aí, você concilia com o gameplay que não tá funcionando. Essa coisa de querer colocar, ficar quebrando o gameplay pra justificar existir o cara, só porque ele existir, você tem que pegar aquele personagem. Isso estragou o jogo, cara. Eu tiro o chapéu, porque assim, em alguns momentos eles tentaram recriar cenas dos originais, assim, o cenário, a casa do Kong. Funciona. Mas eles têm problema até de plot, mano, dentro do próprio jogo. Tem coisa que eles esquecem. Tem até uma entrevista deles falando sobre isso. Acho que todo mundo lembra desse fato que a gente discutiu até no programa. Falando, pô, mas o Cranky Kong, ele é pai? Quem que é ele na linha original, né? Tipo, e aí a gente estabeleceu. O Cranky Kong é o Donkey Kong do original que batalhou contra o Mario. Né? Lá no jogo, no Donkey Kong mesmo, não. Sim. Country. Lá em 81, né? E aí, nesse mesmo jogo, os caras simplesmente esqueceram. E trataram, ele chama o Donkey Kong, dessa geração, de filho. E ele não é, ele é neto do Donkey Kong, cara. Tipo, aliás, o Donkey Kong do jogo é o neto do Donkey Kong original, entendeu? Não é o filho dele. E aí eles esquecem de relacionamento entre os personagens. Até aí, beleza. Porque assim, história, whatever, né? História, whatever. Mas pra você ver como os caras estavam perdidos num nível que eles não conseguiam nem entregar o gameplay e mesmo a história se perdia. Por causa dessa multitude de personagens que eles queriam colocar só pra falar assim, olha, tá vendo? Você gostava de alternar entre dois? Imagina agora 5 personagens jogáveis. E não é assim que funciona. Tanto que aconteceu com a franquia? voltou pro plano 2D de gameplay. Tudo bem, os jogos são construídos em 3D, mas voltou pro plano 2D de gameplay e alternando entre dois personagens.
Porque é como sempre funcionou, né? É bem o que o Jonas falou, ele é tão genérico que se fosse, sei lá, um 5 coelho pra você jogar, ia ser só mais um jogo de plataforma 3D daquela época.
Exato.
E ironicamente, ele chama Donkey Kong, né? É, podia ser sempre qualquer outro animal, tá ligado? Que ande de duas patas, e a gente nem ia falar nunca desse jogo.
Nossa, Evandro, você trouxe um ponto principal, pode parecer besteira, mas o jeito que o Donkey Kong anda nesse jogo me irrita,
é
porque a gente sempre acostumou, né, com o Kong lá no primeiro jogo, era super legal o jeito que ele andava, bração na frente e carregava o resto do corpo. Nesse ele anda balançando o bracinho, é muito bizarro, cara. Eu falei, não, mano, tá errado isso, cara.
Podia ser uns canguru, manja, Bruno? 4 canguru de personagem? E é isso aí. Canguru 64, ia passar batido. E comer, sei lá, outra coisa. Porque não lembra um jogo com a qualidade, com a história que tem do Donkey Kong.
Você, Bruno, que jogou agora, pode lembrar melhor. Porque uma coisa que o Banjo-Kazooie, que é o jogo que a gente compara até mais com esse, né? Tinha de muito celebrado na época, era até o quão engraçadinho ele era mesmo, o texto da Rare, né? Ele era cheio de piadas e tal.
Sim,
Eu não lembro desse jogo ter essa característica.
Não tem.
Não, então, humor. Ele tenta... Humor ele tem, que é característico da Rare, mas não conecta. Tipo, ele faz um humor bobo, tipo, que não conecta. Por exemplo, o rap, você vê, ele tenta ser engraçado dentro do rap, e eu acho super... A palavra certa não é cafona, porque cafona às vezes é legal.
É cringe, Bruno, que é a
cringe.
Palavra da
Exato, moda. Cringe-worthy. É que eu não lembro a palavra... cringe-worthy é exatamente a palavra que a gente quer. Assim, é bizarro, não conecta.
O
não
Donkey conecta. Kong, Bruno, parece que tá com o sovaco assado o jeito que ele anda.
Pois é, né? Ele levanta
meio aberto assim, sabe?
Não, mas então, eles tentam inserir um humor lá, Felipe, e não conecta, cara. Não conecta. É diferente. Ó, o próprio Country, que ele era bem mais simples nos diálogos, mas quando você entrava lá pra falar com o Crank, ele tinha umas tiradas engraçadas, sabe? Ou tinha muita gag visual, piadinha visual. Nesse, não conecta. Você tá vendo que os caras estão tentando forçar um negócio e não conecta.
Eles até tentam colocar muitas coisas novas, né, pro jogo, assim, tipo uma bazuca pra você atirar uns cocos.
Não, os instrumentos, tipo, eles botam lá o rap no começo, essa influência musical existe no jogo inteiro, inclusive, porque aí cada um deles tem um instrumento, eles usam os instrumentos, inclusive, dentro do gameplay, tem habilidades e tal, cada um tem uma arma
ranged. Tem a parada ranged. Do jetpack, né, que a gente foi ver lá no Returns e no Tropical Freeze. É, em várias fases, né, de você ficar voando.
Isso, no Didi, o Didi ele tem o jetpack, é. Isso, é. Sim.
Mas tem essas exceções de tentativa de fazer um gameplay um pouco diferente, né, mas... Né?
Mas fazer diferente só por fazer diferente não quer dizer que vai ficar bom, esse é o problema, né. É o que eu falei, às vezes eles tentaram muito forçar aquela coisa de olha quão diferentão nós somos, com 5 personagens diferentes e cada um vai ter uma habilidade, entre aspas, sendo que muitas delas são repetitivas, só por ter... É quantidade por quantidade, sabe? Sendo que eu acho que se eles diminuíssem a quantidade de personagens e concentrassem as habilidades em função do gameplay, seria muito mais legal de jogar.
É, eu acho que o jogo ele sofre bastante, né? Apesar dele ser bem longo, né? Ele é bem longo o jogo, né?
É que tá. O que você prefere? Um jogo curto que seja muito bom ou um jogo mediano pra baixo ruim, cara? Assim... Sabe, que ele seja longo, aliás. Um mediano pra baixo que seja longo. Sabe, eu não sei se... Só porque ele é mais longo que os jogos anteriores por causa dessa suposta variedade, se isso é positivo, sabe?
Acho que é um jogo que ele sofre por vários problemas mesmo, assim. O que é uma pena, né? Porque eu lembro que existia... Eu lembro na época mesmo que as pessoas criaram um certo hype, né? Pro Donkey Kong no Nintendo 64. Porque depois do Mario, a galera assim... Caraca! Imagina quando tiver Zelda, aí chegou o Ocarina e todo mundo ficou, caraca, Ocarina. Aí chegou Donkey Kong, aí as pessoas, ih, rapaz.
Não, sem falar que na época teve a polêmica do jogo requerer o uso do Expansion Pack, né? Pra quem não sabe, o Nintendo 64, ele tinha aquele slot na frente, e ali ele tinha um jumper normal, e aí você podia retirar ele e colocar um cartucho de expansão de memória. E aí alguns jogos melhoravam, por exemplo, o Perfect Dark. É um jogo que se você coloca, você consegue deixar o jogo melhor. Se você não tiver, ele funciona. O Donkey Kong 64, se você perdesse o seu Expansion Pack, bau. Você não consegue rodar o jogo não roda. Era obrigatório. E aí, tudo bem, olha, realmente, a definição dos polígonos é melhor, tal, mas tipo, não justificava, cara. Não justificava.
Não deu bom.
Infelizmente, eu não fico feliz de falar,
pô, seria jogo foda se fosse um jogo legal, né?
Exato.
Sim, Bruno. Próximo jogo do nosso 4x4 aí.
O nosso próximo jogo, senhor Jurandir, vamos mudar um pouquinho de gênero. Vamos falar de Cruising. Yeah, Cruising USA.
Cruzin USA.
Pois é.
Mais um jogo de carro.
Sucesso dos arcades. Sucesso dos arcades. Que fez sucesso, entre aspas, depois do 64 aí. Tem muita gente que é crítica da versão do 64. Eu acho que de gameplay ele é ok, ele é honesto.
Ah, é bem, né? Jogo de corrida de arcade mesmo.
É que o do arcade, exato, era muito bom, né, Bruno? Sei quando você ia lá e via, nossa, a máquina, o gráfico, mano, caralho. Ele chamava muita atenção.
Você via as máquinas conectadas. Cara, era a máquina...
Tinha uma carinha de Top Gear, não, Bruno? Tinha uma carinha de Top Gear.
Ele lembra mais um jogo que a gente falou no Tio Pack meu, que é o OutRun, porque ele tem aquela ideia de você estar passeando pelo país, né? Tanto, sim, que o jogo chama Cruising USA, porque você vai cruzar os Estados Unidos de carro.
É, se você fizer, tipo, a campanha inteira, você vai de uma ponta até a outra, né? Dos
Estados Unidos. Exato, exatamente. Então, assim, ele era um jogo que ele tinha esse estilo bem arcade mesmo, como o Evandro falou. Era muito sucesso essa máquina na época nos arcades.
Não, e era papo assim, sei lá, uma ficha normal era R$1 e a ficha do Cruise World aí, sei lá, Cruise USA, era R$5 na época.
Tipo, era bem mais caro.
Aquele fliperama de cartão, lembra, Bruno? Sim. Que descontava o crédito do cartão. Sim. Sempre era caríssima, tá maluco. Mas era legal.
Então, e ele é daquela época que a gente vai lembrar, é a mesma época ali do Daytona no fliperama também, que tinha aquela máquina, que era máquina de corrida barulhenta pra caramba, ficava conectado o gabinete e todo mundo queria jogar, que é bem essa pegada. Mas o Cruising, ele começou, eu acho que muito mais essa veia do que era o OutRun, que é essa coisa de, apesar do OutRun ser um pouquinho mais contínuo, mas essa ideia de, olha, eu tô fazendo uma corrida, mas ela é uma corrida que vai me levar pra algum lugar no final das contas, que eu tô cruzando os Estados Unidos aqui, né? Então não era só o correr, era você... O objetivo legal mesmo era assim, pô, se eu conseguir ir bem em todas as provas, eu consigo, como o próprio Felipe mencionou, cruzar os Estados Unidos de uma ponta a outra. E, cara, o que mais destacava na época é justamente lembrar que o processo usado no jogo era o mesmo de digitalização que era usado lá no Mortal Kombat. Então você vê personagens digitalizados, tanto que, né, a gente vai ver duas marcas associadas ao Cruising, que eram marcas associadas ao Mortal Kombat na época, que era a Midway e a Williams, né? Então você tinha personagens ali humanos digitalizados, a mesma ver. Inclusive, curiosidade pra vocês que são mais safadinhos aí. Uma das. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma menina que dava bandeirada no começo, e quando você terminava nas primeiras posições, vinha a menina e entregava o troféu pra você.
Sim.
Isso foi censurado na versão do 64, na verdade. Ela aparecia só de biquíni nas versões de arcade, e na versão do 64. Ela parece de roupa, né? Tipo, parece com uma camiseta.
Uma sainha, até. Camiseta e tudo.
Isso. Essa menina, ela é uma atriz chamada Shyla Fox. Shyla Fox. E aí, pelo Triple X, eu vou deixar vocês imaginarem, né, que tipo de segmento ela trabalhava.
Acabei de ver aqui, inclusive.
Chegou o Bruno, Family Friend, que nunca entrou no X-Video.
Mas o Bruno também, né, que ele fez questão de né, facilitar, né?
Tô mandando, não, faltou falar, tô mandando um link aí pra vocês.
S-H-Y-A, é. Link no post?
Pra quem que... Não, que não.
Será que tá ruim colocar o link no post?
Não, pô. É pra quem quiser pesquisar, ué. Tem aqui até um comparativo da versão do... o Jurandir também. É um comparativo da versão...
Bruno até perdeu as estribeiras, mano.
É, cara. Não, mas é pra você ver como é que era a versão no arcade. A versão no arcade e, nossa, a versão do 64.
Ah, isso daí dá pra colocar. Link no post e a comparação.
Esse,
né,
dá. Esse dá, tá sossegado.
Inclusive, se você quiser saber o nome, tem no link no post também, né? O nome dela. A trend. Ó, o serviço, Bruno. A gente tá fazendo um serviço aqui, Bruno.
Tem que ajudar o ouvinte, Bruno. Na época do Covid, Bruno. O cara sozinho em casa. Triste. Louco pra soltar um pipa.
Umas 3 vezes por dia.
É. Não, mas assim, tirando essa parte da censura, A versão do 64, claro, que sofreu um downgrade visual, porque, caramba, competir com arcade, né? A gente sabe que não é
tão fácil. Tá uma pipa, assim.
aquelas bicadas, Jurandinho, vai falar que você nunca... Manda o movimento? Manda a
bola. O movimento do Claudinho Buchecha soltando pipa, cantando. Aí,
é, então. Né? Porra, soltado de pipa é bom pra desestressar.
Sim, Bruno, Cruising tem nada então, a ver com duets, inclusive, né?
Com duets?
You're gonna fly away.
Por causa do filme, né?
Glad you're going my way. I love you and we're cruising together. Do Huey Lewis, né? O Huey Lewis é grande pauta naquele filme Duets, vem cantar comigo.
É, tu fala Duets, aí eu lembrei do Shia LaBeouf.
Do it!
Do it! Just do it!
Just do it!
Muito bom esse filme, inclusive é o pai do The Voice.
Não, Duets ou o Shia LaBeouf, você tá falando?
Não, o Cruising, né? O Cruising. O filme.
Do it, o filme.
É sobre isso, né? Sobre cantar nos bares, né? E tem uma competição e tudo. Nem lembro também, né? Posso estar falando a sinopse errado aqui. Mas sei que o Huey Lewis é o protagonista do filme, né? Junto com a Grant Paltrow. E o Huey Lewis é aquele cantor maravilhoso do It's a Powerful Love. Do De Volta pro Futuro, né? Sim, Bruno, dois não, Cruise.
Então, caralho, esse programa tá muito louco.
Independente da censura e da queda de qualidade visual, o jogo ele é bacana, cara. O problema é que talvez esses jogos arcade nessa linha não funcionem tão bem para consoles, porque a gente precisa lembrar o seguinte: quais eram nossas referências nessa geração de jogos de corrida arcade? A gente tinha o Ridge Racer lá no PlayStation.
Daytona.
A gente tinha o Daytona no Sega Saturn, né? E nos arcades também. E a gente tinha o próprio Need for Speed. A gente precisa lembrar
que Need for Speed... diferente já, né? O estilo de jogo.
Exatamente, já vinha num estilo bem diferente.
Eu confesso que eu não. Pensando em videogame, eu não acho nem o Cruise, nem até as versões que tinham. Do Daytona também tinha, né? Eu não penso muito em como eles jogam de videogame, porque tinha coisa muito mais interessante em termos de corrida naquela época já.
Exato.
Você tinha até coisas experimentando com corrida, mas em outros formatos, o próprio Driver, né?
Sim.
Era um jogo muito legal nesse sentido. O próprio Gran Turismo que tinha mais simulação, mas ainda tinha aquele. Eu adorava o Gran Turismo no aspecto de. É você ter.
Tirar a carteira,
comprar o carro, modificar o carro e tal, ir pra corrida. Então, esses estilos de jogos, tipo Cruising, pra mim era muito um negócio de arcade, assim. Quando tava no videogame, acho que tinha uma coisa muito melhor, assim, muito mais interessante.
Porque ele vinha com aquela mentalidade do arcade de, se você não chegar pelo menos em terceiro, você tá fora, não adianta, você não pode nem ir pra próxima pista.
É um negócio bem de arcade de ficha mesmo.
Exato, ele manteve a mentalidade de ser a cola de vou comer tua ficha, só que você tá jogando que em casa, isso só é frustrante. O quê? Eu vou comer sua ficha, o que que tem?
Eu fiquei assustado por um tempo.
Fiquei 10 minutos atrás tava falando de soltar pipa, agora você tá falando de comer coisa aí, ó. O pessoal, né? Coriçado.
Mas isso não funciona, isso só frustra o jogador. Apesar do jogo, o jogo é divertido, o jogo é legal. Na época, visualmente falando, você fala assim, caraca, mano, eu tô com arcade aqui na minha casa, jogando meu 64 aqui, o Cruising. Apesar do jogo ter saído 2 anos depois, né, no 64, mas mesmo assim, né, você via o jogo no fliperama e você jogava em casa. Mas, vendo pela perspectiva de hoje em dia, assim, talvez não funcione tão bem.
O carro é meio achatado, né, Bruno?
Naquela época é o que o Felipe falou, né, Bruno? Você pega o Gran Turismo mesmo, era um jogo, pra quem gostava de carro, muito absurdo. O Need for Speed Underground, a galera pirava nas músicas, em tunar o carro e no tipo da corrida e tudo mais. Aí você chega nesse aí, ok, gráfico bom, bem parecido com
aqui. É foda que a gente tá falando de muito jogo de PlayStation mesmo, né? Porque no 64 não tinha vários.
Não tinha, exato. O jogo de corrida de Nintendo sempre foi Mario Kart.
Era o Mario Kart e o Star Wars Racer. Que era...
Eu vou dizer, o mapinha era feio, viu? O mapinha do lado ali, mano. Que diabo de mapa é aquele, mano?
É arcade, pô.
Que coisa estranha, caralho. O jogo de corrida tem que ter uma pena pra você saber onde é que tá as posições dos caras, dos adversários. É só uns pontinhos, cara. Não tem nenhum trajeto da pista.
Não, mas é porque é uma corrida de rua, você não vai dar volta, entendeu? Não existe volta nesse jogo.
Jundi, por que o Pinheiro nunca se perde?
O Pinheiro?
É, porque ele tem um mapinha.
Porque ele tem um mapinha, né? Eu ia falar que ele tem uma planta, mas ele tem um mapinha.
Mapinha.
Muito, muito engraçado, Evandro, ri.
Põe a risada, Edu, que um dia não tem senso de humor.
Mas, quando você ia pro multiplayer, aí as coisas mudavam, porque o jogo sempre fica melhor com um amiguinho jogando, e aí você ter essa experiência jogando lá no seu 64 com um amiguinho junto, a máquina do fliperama, o jogo é divertido. O jogo, ele diverte.
É, Bruno, é que tem alguns jogos que, tipo assim, você jogar um par ou ímpar sozinho é paia. Com duas pessoas.
Até porque você vai ganhar sempre, né?
Não é paia, não. Não, porque você pode falar inconscientemente. Imagina, você pode não querer roubar de você mesmo.
Entendeu? Perder, ele perde pra ele mesmo.
Não, não pode não, gente.
Você falar assim, eu tiro par... Juras, né, o demoninho, e o Juras é anjo. Aí fala assim, ah, você quer par, ímpar. É um, dois, três e fé. Aí você bota assim, ô, oh, rapaz.
Mas você quer jogar com você mesmo com as duas mãos ou você vai no espelho?
Não, é você...
Se for no espelho, aí vai ser meio difícil.
Sempre dá par, pô, você jogar então. No espelho. Não tem como.
Mas dá, mano. Dá pra você dizer assim. Você claro pode dizer, não, eu sou par, eu sou ímpar. E aí você não... conseguiu
dividir o cérebro dele em dois, independente.
Não, mas você não fazer conscientemente, entendeu? A como? Sua aposta.
É impossível. É o que
você
tá fazendo.
Só, por isso, você só por isso ele tá perdendo dinheiro no site lá, Felipe.
Você ó, só ó, bota a mão e abre um número aleatório, entendeu?
É o Jurandir Galaxy Brain aí. Não tem como fazer isso não, cara.
Tem, é possível sim.
Sem você saber o que você tá colocando, caramba.
Tem que saber, mano. No bambo.
Mas o seu argumento é o quê? Até
Jurandir split aí.
Até de soltar pipa com um amigo vai ser legal.
É o que eu tô falando, mano. Qualquer jogo que você jogar com aí, um bem. Amigo... É
verdade.
Sempre vai ser mais interessante, entendeu? É, não tem esse negócio de ah, é porque de dois é bem legal. Acho que de dois qualquer coisa é legal, mano. Qualquer coisa. Então não é mérito do jogo, entendeu?
Não, mas ele podia ser um jogo que de dois fosse ruim.
É, valeu pela Shyla aqui esse jogo. Ô, Bruno, por favor, próximo jogo aí da nossa, nosso 4x4.
Vamos lá. O nosso próximo jogo do 4x4, Sr. Jurandir, quebrando as expectativas, porque eu sei que os senhores queriam tratar esse por último, será o Pokémon Stadium.
Rapaz, jogo que aí começa sim. Com a música clássica do portátil, né?
Mais ou menos, né? Só os riffs iniciais mesmo ali, que depois, né?
Aparece o Pikachu no começo, mano. E... Não, na verdade é a música do anime, né?
De Pokémon, no geral, né?
É, de Pokémon, o tema do Pokémon. Geral, o tema clássico do Pokémon é isso aí.
Que esse é um jogo bom. Que tinha a conectividade com o jogo do Game Boy.
Isso.
Mano... As pessoas ficaram com uma expectativa muito grande, tipo, eu lembro das revistas de videogame. Vai sair Pokémon pro Nintendo 64, a galera, caraca, os RPG, a gente vai jogar RPG no Nintendo 64, vai ser massa demais, isso aqui. Aí é tipo, batalha de Pokémon no estádio, cara.
O legal é que ele já vinha com o Transfer Pack lá, né, Bruno?
Sim, se você comprasse o original, né,
você
o
não
novo,
precisava ele vinha com o Transfer comprar Pack. Um addon, ele vinha na caixinha.
Que nesse conceito é legal. Qual que é a ideia do Transfer Pack? Você botava o teu cartucho do Game Boy mesmo, e ele pegava o teu save de Pokémon e transportava alguns dos teus Pokémons pro jogo.
Sim. E tinha algumas batalhas específicas que você ganhava Pokémons que eu acho que você podia transferir de volta, inclusive, né? Do 64 pro Game Boy. Porque o esquema é que você, nas batalhas, você podia escolher o time lá, né? Tinha disponível. E dependendo da metade do modo, você podia, tinha umas batalhas meio randômicas, assim, que eles te davam um time meio randômico. Mas aí alguns Pokémon você conseguia transferir de volta. Então, às vezes, Pokémon você não conseguiria ter na sua versão, porque eram Pokémon especiais, assim, ou você conseguia pegar um só, você conseguia, às vezes, passar do Stadium pro Game Boy, sabe? E eu acho que o mais legal era isso, você poder usar os do Game Boy no videogame, porque você tinha uma conexão bem maior pra aqueles Pokémon, né?
É. Porque esse era o problema do Pokémon Stadium, porque... É assim, era legal você montar a tua equipe Pokémon, era. Mas você não tinha relacionamento nenhum com aqueles Pokémons. Sim. Diferente do jogo que você passa uma campanha inteira, horas e horas.
Captura, evolui, tem toda uma relação, né?
Você busca aquele Pokémon, não, eu quero esse, eu vou atrás, eu quero conseguir, eu vou batalhar, eu vou evoluir. Aí chega no jogo, daqui a monta o seu time aí, tem esses Pokémons aí, vê o que você faz. A batalha Pokémon em si é legal? Ah, é padrão até.
O narrador dá uma irritada, Bruno.
O narrador é horrível.
Nossa,
o é
narrador, ele tinha uma raiva. Eu jogava sem som, cara. Era um dos poucos jogos naquela época que eu jogava sem som. Eu colocava no mudo.
É bizarro.
Porque é ruim, a equalização da voz é ruim e ele não cala a boca, maluco.
Pior que é mesmo, né?
Tudo que
ele fala faz, as mesmas frases, uma cacetada de vez, assim.
É. The free battle is on. The champions of tomorrow have begun their super hot battle.
They're staring each other down. The trainer hasn't issued an order. What's the matter, trainer? The trainer hasn't issued an order. What's the matter, trainer? Repete tudo.
Chato,
o que é foda,
demais.
Porque visualmente, em outro aspecto, pra técnica artística assim, é muito da hora o jogo.
Sim.
Você pensar o jeito que eles realizaram aqueles designs que eram de Game Boy, né? Em 3D e tal. Tudo bem que você tinha referência do anime também, mas é, que naquela época já tinha um anime, né? Que esse jogo é de 98 ou 99, sei lá. Então é... Era muito da hora os efeitos dos ataques e tal. E era um jogo que eu gostava muito por causa dos minigames. Ele tinha basicamente os minigames tipo Mario Party dentro do jogo, assim. Que era a melhor parte do Mario Party, são os minigames. E o Pokémon Stage, tanto um, principalmente o 2. O 2 tinha os melhores minigames, assim. Tinha um, que era tipo um futebolzinho, que era mó legal, de 4 pessoas. Tinha um tanto de coisa diferente, assim. E eu acho que eu joguei até mais os minigames do que as batalhas, até, do
as Pokémon batalhas Stage. Em si, tipo... É tipo você tem um jogo de RPG clássico e tudo, e aí você tem a hora das batalhas específicas, né? O jogo é só isso, são só as batalhas, sem a aventura, né?
Sim.
Sim.
E basicamente luta de ginásio, né?
Isso, aí você tem alguns modos, né? Você tem um modo que é tipo uma campanhazinha mesmo, e você tem um modo que parece tipo um Mortal Kombat, que você vai subindo uma...
A torre.
A torre, né? Não é exatamente a torre, mas você vai...
Chose your destiny.
Você vai enfrentando vários treinadores, assim... Em referência até os ginásios do primeiro, né? E no final você joga contra a Elite 4. E se você ganhasse de todos esses, e no final do rival também, você desbloqueava uma batalha contra o Mewtwo. Que era, você podia usar 6 pokémons contra só o Mewtwo. Era bem loucura.
Aí se torna bem repetitivo, né, o jogo. É um monte de batalha na sequência. E aí você vai enfrentar o adversário. E você sabe quais são os pokémons que o adversário vai trazer. Aí você tem que... Né, pegar uns pokémons que você vai
vantagem,
né, neutralizar, né, o adversário e tudo, mas no fim ele acaba ficando meio repetitivo, né?
Isso aí.
É, o que tinha de diferente é o que o Felipe falou, os minigames, né? E que muitos deles você tinha aquele esquema de jogar com 4 controles e dava pra jogar quatro pessoas ao mesmo
legal.
Tempo e tal. É. Eu também achava a parte mais legal, porque a batalha eu achava chatona, mano. Tanto que eu joguei pouquíssimo esse jogo, tinha um amigo nosso lá que tinha... E ele é fãzão de Pokémon. Eu falava, ah, não, põe outro jogo aí, mano. Essa merda aí já deu. A gente jogava pouquinho e trocava, tá ligado?
Caraca, os minigames da carpa que ficava pulando no...
É, o da Magikarp.
Tem vários, da hora.
Os do 2 eu acho até melhores, assim, os minigames. Que tinha até mais, eu acho, também, minigames do que o primeiro. E o 2, ele era baseado já nos jogos da segunda geração, né? Que era Gold, Silver e Crystal. E o primeiro era Red, Blue e Yellow.
Caraca, tinha os minigames do Jigglypuff.
O do 2 era foda, tinha o do Scyther, que é que você tinha que apertar na hora certinha pra cortar uma árvore. Tinha tipo uns de jogo da memória, que eu lembro. Mas um dos mais legais era esse do tipo, não era um futebolzinho, mas você tinha que fazer... Você tinha 4 jogadores assim, 2 de frente, 2 de frente, sabe? Tipo, fazendo uma cruz. E era um futebolzinho maluco, você tinha que fazer gol nos
lados ou na frente. E os ratatá na esteirinha. Tinha o ratatá na esteirinha.
Na corrida, pra pular o obstáculo, corrida. Né?
É.
Esse é do primeiro também.
É dele, né? Acho interessante os minigames, né? É como tu falou, a parada do Mario Party, né?
É porque o Mario
tem link,
Party...
Tem link no post aí, tá? Pra você ver os minigames aí.
O problema do Mario Party é que o tabuleiro em si era sempre muito roubado, né? Sempre enrolava uns negócios, nada a ver. É tipo um Mario Kart. Qualquer hora do nada alguém pode ganhar ou perder o jogo. E os minigames eram as partes mais divertidas. Então o Pokémon State ia direto pros minigames. Quem ganhasse todos os minigames ali vencia. Mas é um jogo que tem muito impacto, assim, acho que por causa da IP, né?
Era isso que eu ia comentar, Felipe. Porque assim, se fosse qualquer outra IP, como o Evandro mencionou do caso do Donkey Kong, a gente não ia nem olhar pra esse jogo, porque o gameplay dele, da parte principal, vamos chamar o core, o jogo de luta, não é nada demais.
A batalha, né?
É uma batalha de RPG,
nada,
né?
Nada demais.
É, pedra, papel e tesoura. Um elemento tem mais força em outro e tal. Não é muito longe disso.
Uhum.
Nesse sentido, Bruno, acho que o jogo de Pokémon pro Nintendo 64, que era mais interessante, pelo menos pro tipo de coisas que eu acho massa, era o Pokémon Snap, né? O
que é de foto. Eu nunca entendi.
Você tirando fotinha, mano.
É, mas você passeando e tirando foto, conhecendo vários Pokémon.
É, eu acho que o Snap é mais legal que esse aí.
Ah, eu nunca
entendi. Não é também um puta jogo, mas é mais legal que esse.
Então, eu tô com o Felipe, eu nunca entendi o apelo do Pokémon Snap, cara.
Assim, nem quando criança eu era um jogo que eu
tinha. É você tirar foto, conhecer os Pokémons e passeando. É um negócio meio Pokémon Go, às vezes, né? De você encontrando os Pokémons.
E vai sair o novo agora, né? Deve sair agora.
Vai, já saiu, né? Saiu duas semanas atrás.
Isso.
Mas, tipo assim, não era nada que as pessoas esperavam de Pokémon no dia 64, né? As pessoas queriam, caraca, o Pokémon RPG, estilo Mario aí, só que no formato de Mario aí.
É, depois os jogos que eram teoricamente sucessores de Stadium, que foi o Colosseum, eles tinham um pouco mais de aventura em elementos dele, que era lá no... O Colosseum já era Wii? Nem lembro se era Wii ou GameCube, mas eu não sei se foi o segundo Colosseum, que é que já tinha mais esse elemento de aventura e tal. Mas o Stadium era bem focado só na batalha mesmo, não tinha...
É que eu tô pensando aqui sobre o Snap ainda, né? Não tem nada a ver com esse jogo que a gente tá falando, mas o Snap, ele tinha a vibe mesmo de apresentar os pokémons, todos os pokémons que existiam, né? Então você ia tirando as fotos, aí aparecia o nome escrito lá. Pra quem que queria conhecer todos os pokémons e ver em movimento, era interessante, né? Mas não tem muito apelo assim, não.
Eu nunca fui muito fã de jogos que são no trilho, no geral, assim, sabe?
É bem no trilho.
Que é o caso do Snap.
Muito bem, vamos lá pro nosso último jogo, Bruno?
Vamos lá, por último aqui, mas não menos importante, Yoshi's Story!
É a musiquinha.
É a musiquinha legal.
Caralho, que...
Temos aqui jogo do Yoshi, rapaz. É o melhor jogo de todos esses que a gente trouxe, hein?
Nossa.
Melhor de todos, assim? É. Talvez, cara. Porque, assim, ele foi o primeiro jogo que a gente teve a oportunidade de controlar o Yoshi mesmo no... assim... Tem o Super Mario World 2, que era o Yoshi e o Baby Mario.
Sim.
A primeira vez que a gente viu o Yoshi sozinho, mesmo assim, num jogo de plataforma, foi dentro do Yoshi Story.
É.
Apesar de, assim, o Mario no original só faz ficar chorando e atrapalha mais do que ajuda.
Ele parece ser uma sequência do Super Mario World 2, hein, Bruno?
Yoshi
Island. Ele é igualzinho, os ossinhos e tudo. Então, é bem bonitinho o jogo.
Ele é. A questão é o seguinte. O Yoshi Story... Ele conta a história mais focada justamente... Porque vocês precisam lembrar uma coisa. Lá no Super Mario World 2, apesar de ser a jornada do Yoshi, é sempre muito contado do Mario. Aí eu tenho que cuidar do Mario, tal, tal, tal. E nesse jogo você teve a oportunidade de conhecer mais do Yoshi mesmo.
Sim.
Ele preserva aquela coisa que a gente já tinha desde o Super Mario World e que continuou depois no Super Mario World 2, de ter os Yoshis diferentes. Só que nisso isso é mais... Nesse jogo ele é mais explorado. Você pode escolher, inclusive, os Yoshis que você quer jogar. Conforme você vai evoluindo no jogo, você tem as opções dos Yoshis lá e você pode jogar as fases diferentes com Yoshis diferentes e habilidades diferentes. O gameplay dele lembra um pouco do Super Mario World 2, porque tem algumas das habilidades que tinha, mas eles evoluem também em outros aspectos.
Ele é mais bonito, assim, no sentido de...
Ele é muito bonito, cara. Ele é muito bonito.
Ele é desenhadinho, inclusive a interface gráfica de algumas coisas, tipo, aquele quadradinho que você dá a cabeçada e aparece uma...
Do sorrisinho lá?
Não, e aparecem umas coisas escritas, né, explicando como é a fase, não sei o quê, piriri, pororó. É igual o do Super Mario World 2, né? É, então a gente vê muitas das coisas aqui que a gente... Já conhecia lá no Super Mario World 2 e aqui a sensação que dá é que é uma continuação, sabe? Porque é bem bonito aqui. E tem a parada da história, né? O Yoshi Story. Então quando você passa de uma fase, a folhinha vira, né? Você vai pra outro capítulo da história, né?
Uhum. E o legal é o seguinte, muitos dos elementos que a gente vai ver de volta no Yoshi, no Crafted World, por exemplo, nesses que vieram depois, já estavam ali. O primeiro,
esses jogos são totais baseados no Yoshi Story, né?
Exato.
Eles nem são tão muito pesadamente de plataforma, vamos dizer assim. Eles têm um pouquinho de exploração, né, nos ambientes. Não tem muito desafio, né? E até o visual, né? Essa ideia de brincar com visuais diferentes.
É, sempre são jogos muito bonitos, né? Artisticamente.
Esse jogo do 64, ele é lindo, né, cara? Ainda mais se é pensado pra aquela Sim. época, assim. Ele é muito
Lembrando que é um dos poucos exemplos que a gente tem de jogo 2D no 64 com esse tipo de arte mesmo. Aliás, é óbvio que o Super Mario World 2 é bonito por méritos dele, aquele visual mais desenhado, mas nesse é tudo material costurado. Cada mundo, inclusive, tem muita característica única, né? Assim, você sente que foi colocado muito esmero dentro desse jogo, pra falar visualmente, né? Assim, do visual dele.
O time lá do Super Mario World 2 tá de volta aqui? Shigeru Miyamoto, essa galera toda?
Eu acho que, na verdade, esse jogo é... Acho que ele era do Takashi Tezuka, né? A produção.
Exatamente.
Eu não lembro exatamente quem que é o diretor, mas eu acho que ele não tinha dedo do Miyamoto, não.
O Miyamoto não trabalhou no Yoshi Story. Esse jogo é, na verdade, do Hideki Kono, o Yoshi Story. Né? O Tezuka, ele foi produtor do jogo.
Ah, tem dizendo aqui, né? Que, ó, esse foi o primeiro jogo do Yoshi de plataforma que não é produzido e nem dirigido pelo Shigeru Miyamoto, né?
Uhum.
Porém, ele deu ideias. Tipo assim, não tomando café, né? Rapaz, irmão, vocês estão fazendo aí, né?
Os caras chegavam com a prancheta, né? É. Pô, seu Shigeru, tem um minutinho? Mostrar um negócio aqui e ver o que você acha.
Achei bem, bem bonitinho. Inclusive, a trilha sonora desse jogo é bem bonitinha também.
É bonita, é bonita. A gente brincou com a música da abertura, porque ela irrita, porque ela toca toda vez que você inicia o jogo. Mas a trilha, tudo nesse jogo é muito bem feitinho, cara. E dependendo das pessoas gostarem ou não. Uma coisa que o Felipe falou é muito importante. Tem muita gente que acha o jogo no começo muito fácil, porque o objetivo do jogo no começo não é te desafiar. Ele vai ficando mais desafiador conforme você progride. Mas muita gente acabava descartando o jogo logo de cara. Falando assim, esse jogo é pra criança. Porque viu, o jogo visual bonitinho, o jogo não é muito difícil. Falei, isso aí é pra criança, eu não vou jogar isso aqui.
Mas esse aqui é um jogo de plataforma bem, bem clássico mesmo, assim. É, ele pode ter até uma vibezinha infantil, porque você vai pegando umas frutinhas, né? Coletando no mapa. Mas ele parece ser bem simples mesmo, saca? O Yoshi Story. E eu vejo que aquela... Um que saiu há um tempo atrás aí, que é aquele Woolly World, né? Que é o...
É, teve o Woolly World e depois o Crafted World, né? Que é
o Crafted World. Saíram vários Yoshis nessa vibe, assim.
Mas são todos muito parecidos, se você pensar assim, né? Esses jogos, eles têm essa temática com um foco mais infantil. Eu acho que Yoshi, ele tem a temática mais infantil, né?
Sim. E é o negócio de você pegar os ovinhos e usar eles meio que como objetos, né? Pra você resolver puzzles e até obstáculos e tal.
Eu não tive a oportunidade de jogar na época do... Que saiu, né? Porque eu não...
Também não joguei, não.
Passei pouco tempo, mas aqui... Mas é muito interessante que em termos de jogabilidade... Um jogo é bonito, mano. Sim. Que jogo bonito. Eu acho que é um dos jogos do Nintendo 64 que menos envelheceu foi esse Yoshi Story.
É, ele é bem bonito. É por causa exatamente que ele... Como eu falei, ele é 2D em termos de alguns gameplay, elementos, né? Mas ele ainda tem alguns algumas paradas de 3D, né? Construído... Uma construção em 3D, mas é mais para alguns elementos, né? Ele ainda tem muita coisa 2D e até como é... Quando você tem naquela época coisa de polígono, que você não tá exatamente botando muita textura, né? Tá usando, às vezes, polígonos mais chapados e tal. E aí, nesse jogo, quando você vai ter alguma coisa de textura, às vezes são os elementos em 2D, né? Desenhados mesmo e tal. Acho que é essa mistura aí que fez que ele envelhecesse até bem.
Você joga com vários Yoshis, né, Bruno?
Isso, você tem os Yoshis de várias cores com habilidades diferentes, né?
Inclusive, a gente tá falando dele ser fácil ou difícil, ele tinha muitas opções de dificuldade, né?
Uhum.
Você podia escolher a fase, jogar uma versão mais fácil ou mais difícil da fase, então até nesse sentido ele ser mais acessível, que é o que a gente às vezes associa pra criançada mesmo.
Mas se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho dos mundos também, porque, como eu falei, eles são bem diferenciados. Visualmente falando, até o estilo muda de um pro outro. Você começa lá nas primeiras fases, é um mundo mais padrão que a gente imaginaria de Mario, né? É. Então tem muito verdezinho, é arvorezinho, visual tal, mas conforme você vai avançando, ele mostra uns cenários bem diferentes, assim, umas coisas até um pouquinho, entre aspas, mais dark. Por exemplo, lá no segundo mundo, você tem uns mapas que são feitos de lava, que são lindíssimos você jogar eles, assim, tem um efeito muito legal. Você sente o peso da lava, aí você começa a ver, tipo, ossos nos lugares, tipo, é uma fase que é mais densa. E, de novo, a questão dos Yoshis, você pode revisitar as fases conforme você vai aprendendo os novos Yoshis, você pode voltar na fase e jogar com um Yoshi totalmente diferente do que você estava jogando. E você pode ter acesso ou jogar de uma maneira diferente em função do Yoshi que você tá jogando pra uma determinada fase, sabe? E assim, busque imagens pra vocês verem esses outros mundos que eu tô falando, como eles são diferentes, né? Assim.
Tem link no post aí do... com um long play, né? Com todas as fases do Yoshi Story, que pra você pensar, o tamanho do jogo é dar uma hora de jogo aqui, hein?
Ô, louco, a diferença.
É, não, assim, jogando, pra quem conhece o jogo tudo, é um jogo até curtinho mesmo. Mas, de novo, o objetivo do jogo não é ficar te segurando ali, sabe? Ele é bem nessa vibe, assim, é um jogo que te desafia na medida, como o próprio Felipe falou. Você pode colocar, inclusive, o nível de desafio na hora que você vai começar o jogo, ou cada uma das etapas. Trocar os Yoshis ajuda ou atrapalha, aumenta a dificuldade ou diminui. Então tem uma série de ajustes que você consegue fazer pra tornar o desafio maior pra você, ou mais agradável, de repente, de acordo com o seu gosto.
Muito bem, vamos aqui para as notas para esses 4 jogos do Nintendo 64, começando aqui por mim. É, a gente começou falando sobre Donkey Kong 64, cara, é um jogo que pensar nele dói. Porque a franquia Donkey Kong é uma franquia maravilhosa e que trouxe grandes clássicos pra gente. Inclusive, se você não teve a oportunidade de jogar os mais recentes, né, o Returns e o Tropical Freeze, são jogos dificílimos. Donkey Kong nunca foi muito fácil também, né, se você pensar assim. É, sempre foi uma plataforma, um jogo de plataforma um pouquinho difícil, mas esses jogos são particularmente bem difíceis. E Donkey Kong 64 é um filho dessa franquia que não é muito bem quisto, não. É, acho que eles erraram bastante e não souberam entender essa nova vibe desses jogos 3D, né? E nem tudo precisa ser 3D. É uma coisa que a gente viu que nos videogames eles não seguiram a tendência do cinema. Que cinema, quando eles viram que já tava... Só existia filme em computação gráfica, né? Esses filmes da Pixar e etc. E aí eles pararam de fazer filmes em 2D, né? Com animação tradicional. Não é o caso aqui, cara. O videogame, ele, com o passar do tempo, ele se beneficiou mais ainda desses jogos 2Ds. Tanto que a gente tem grandes exemplos recentes de jogos 2D maravilhosos. Acho que Donkey Kong ele poderia permanecer. E essa nova vibe, né, da franquia Donkey Kong, de ser 2D, mas ainda usando a tecnologia, de ter um mundo 3D ali de fundo, né? E você conseguir migrar de um lado pro outro e ainda continuar muito bonito, eu acho que ali é o acerto. Aqui não, aqui é só erro. Então eu vou dar 20 vidas pra Donkey Kong 64.
A porra! Só pelo nome, né?
Segundo jogo que a gente falou foi Cruise USA, né? É, não tenho mais muito essa vibe de jogos de carro e a coisa boa que eu vi do Cruise que eu não joguei foi ele ser um pouquinho parecido com Top Gear em visual, não em jogo em si. Mas tirando isso, não tem um tanto apego, mas eu achei ainda bonito. Então eu vou dar 70 vidas aí pro Cruise USA. O Pokémon Stadium é um jogo que não faz sentido pra mim. Eu gosto de Pokémon, eu gosto da exploração, de você achar os Pokémons no caminho e você ter essa aventura. Colocar só pra brigar é a parada que eu menos gostava de Pokémon, era botar pra brigar os bichos. Então tem um jogo só pra briga? Muito paia. Mas ainda bem que tem os minigames, né? Porque se fosse só isso, meu Deus do céu, mano. Um jogo vazio. É, mas tirando isso, eu vou dar 50 vidas pro Pokémon Stadium. E falando do Yoshi Story, cara, que jogo lindo. É um jogo que não joguei na época. Passou meio que batido, assim. Tiveram alguns jogos do Nintendo 64 que passaram meio que batidos, assim, pra mim. E Yoshi Story foi um desses, assim... Que jogo legal, cara. Vou dar aqui 90 vidas pro Yoshi Story. Felipe Esquita.
Bom, vou ir de baixo pra cima nas notas aí. Primeiro começando com o Donkey Kong 64. Que é um jogo, a gente falou, ele é... Eu não acho que ele é exatamente ruim, mas ele é meio sem inspiração, vamos dizer assim. Perto dos outros trabalhos que a Rare fez no 64. Principalmente se você pensar em Banjo-Kazooie, que é o mais fácil de comparar. Assim, ele é um jogo... bem sem brilho em relação a isso. O que é triste, como a gente falou, por ser um jogo Donkey Kong, né? Mas vou dar aí 50 vidas, que eu acho que ainda... Se você quiser só fazer o Colecaton ali, ele ainda presta. Subindo aí pro Cruising USA, que eu vou deixar 70 vidas. Como eu falei, pensando em jogos daquela época, às vezes não exatamente do 64, mas jogos que estavam sendo lançados naquela época, eu acho que tem opções de jogos de corrida bem mais interessantes. O Bruno até lembrou, hein? Nem tinha lembrado dos próprios Need for Speed, né? A gente chegou a ter 3 naquela geração. Até o primeiro Hot Pursuit, que já tinha um elemento da polícia e tal. Como falei, o próprio Driver, que explorava uma ideia mais de ação em relação a jogos de corrida. Gran Turismo, que era mais realismo. Então, é um jogo que eu associo muito mais com arcade, pensando em jogos de corrida de console. Eu acho que tinham coisas mais interessantes na época, mas ele, com a proposta de arcade, ele ainda funciona. Então, 70 vidas aí. Para os dois últimos, tanto Pokémon Stadium quanto Yoshi's Story, eu vou deixar 80 vidas. O Pokémon Stadium muito baseado, que é o jogo que eu tenho mais nostalgia desses quatro aqui. É o jogo que mais me diverti, com certeza. Muito por causa dos minigames que eu falei, que eram, como eu já mencionei algumas vezes aqui, a melhor parte do jogo estilo Mario Party aí. E até nostalgia por Pokémon naquela época. Era uma coisa que eu era muito fissurado, né? Eu era criança aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, Pokémon era o maior vício que tinha naquela época. Então, eu tenho muita nostalgia por conta da IP também. E Yoshi's Story, provavelmente o melhor jogo que a gente tá falando entre os quatro. Mas que eu acho, principalmente as primeiras fases, assim, eles são muito fáceisinhos. Ele até tem, como a gente falou, como você diferenciar na dificuldade e tal. Mas eu não sei se é um bom jogo de plataforma, sabe? Eu não sei se as mecânicas de plataforma deles são exatamente as melhores. Principalmente pensando no que a gente tava naquela época mudando um pouquinho daí de ideia do que eram jogos de plataforma mesmo, né? Mas é, como a gente falou, um jogo lindíssimo, assim. E acho que entre esses quatro, provavelmente é o melhor, mas vou deixar aí a mesma nota do Pokémon Stadium, porque eu não tenho muito do fator nostalgia em cima dele, não. Então, 50, 70 e 80 vidas.
Tudo bem, Eva Adrilson?
Cara, Donkey Kong, joguei bem, né? Cheguei a jogar até em locadora, e é uma das maiores decepções de games da minha vida, pelo que eu falei no cast. Vinha de uma trilogia que a gente amava, achava todos os jogos animais, era fã pra caramba. E aí eu falei, pô, no 64 vai ser aquilo, né? Um novo Mario, só que com macacos e mega legal, um monte de coisa legal. E é o oposto disso. Como a gente falou no cast, podia ser um monte de coelho, ia passar batido e ia ser um jogo genérico escondido, sabe? É triste a franquia Donkey Kong tá num jogo desse. Eu achei ele muito ruim. Não vou falar que é um dos piores jogos do 64, porque tem o Superman 64 da vida aí, mas ele é muito ruim, sabe? Totalmente dispensável. Vou dar 30 vidas. O Cruise USA, sempre defequei para jogos de carros, mas eu acho que ele tem um fator que, porra, é parecido com o arcade. No arcade era mó legal, você pagava um pouco mais caro, tinha aquele momentinho de estar dirigindo o simulador e etc. Só que ele eu preferia, como o Felipe falou aí, tinha Need for Speed, tinha Gran Turismo, então mesmo não ligando tanto para jogo de carro na minha vida, eu preferia os outros jogos e não jogos que lembrassem arcade. Mas eu acho que ele tem o seu valor por ser parecido com o fliperama. Então eu darei 60 vidas. O Pokémon, esse Pokémon, como eu falei no cast, o nosso bravo narrador me irrita um pouco. Até hoje eu fui ver vídeo aqui e já me deu gatilho. Eu lembrei da época que eu tinha raiva dessa porra no cala-boca e essa vozinha sintetizada ruim demais do 64. Rinha de Pokémon, a única coisa boa desse jogo é os minigames. E só por causa dos minigames eu vou dar 50 vidas. E o Yoshi eu não joguei na época, eu fui saber da existência bem depois, não lembro de ter em locador, ninguém que eu conhecia que tinha 64 na época tinha esse jogo. Então eu darei nota quântica aqui, parece ser um jogo muito bom, nada de novo do que já tinha no Yoshi Island 2, mas muito bonito. Quando você entrega a mesma coisa muito bem, muito bonito, imagina que seja bom. Então minha nota quântica pra ele é 80 vidas.
Tudo bem, Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Donkey Kong 64 é o tipo de jogo que, realmente, como a gente falou aqui, se não tivesse Donkey Kong no nome, passaria tranquilo, assim, batido. Pode ser positivo e negativo, inclusive. Pode ser que, talvez, as pessoas pegassem mais leve até. Não sei. Só que o problema dele não é só isso, cara. O problema dele, como eu falei, no aspecto do gameplay, eu acho que ter colocado 5 personagens jogáveis não funcionou. Era melhor ter concentrado em menos personagens com habilidades mais efetivas e você trabalhar o gameplay em torno disso. Tanto a prova é que o próprio jogo reverteu as suas origens 2D com menos personagens, né? E o gameplay é muito ruim, cara. Como eu falei, é frustrante você querer fazer alguma coisa. E eu sei que é difícil. É difícil você fazer plataforma em 3D, cara. Mas, caramba, era Rare. Os caras não conseguem fazer o cipó funcionar direito, cara. Não pode ser assim. É a Rare. É a Rare que a gente tá falando, entendeu? E a gente viu que eles sabem fazer plataforma, não o mesmo time diretamente, mas é a mesma empresa, com o próprio Banjo-Kazooie. Então, assim, quem quiser jogar, jogue, cara.
Essa é uma boa frase pra estar na capa do jogo atrás, né? Quem quiser jogar, jogue. Carvalho Bruno,
é. Não tem problema aí se quiser jogar isso aí.
Exato. Eu vou dar 60 vidas, vai, porque é um jogo. É um jogo. Cruising. Cruiser. Yeah. Cara, era clássico dos arcades. mas nos consoles mesmo, porque a gente falou aqui. Não resistiu tão bem, porque esse modelo de gameplay não é legal. O jogo é legal. Esse modelo de não terminou até terceiro, alguns são piores. Você não terminou em primeiro, não continua. Não funciona pra console de mesa, cara. Não funciona. E a gente tem exemplos de jogos que são pensados com mentalidade de console, no modelo arcade, jogabilidade arcade, mas com mentalidade de console, porque é diferente de jogo arcade com mentalidade de arcade. Mas é um jogo divertido. Jogar de galera é divertido. Você joga, pega um amiguinho e vai jogar, é divertido. O jogo é legal. Impressionante, ele é até bonitinho até hoje, assim, você jogando no console mesmo, ele é bonitinho e tal. Ah, 70 vidas pra ele, vai. 70 vidas tá de bom tamanho. Cara, Pokémon Stadium, velho. Quando você tem um jogo de Pokémon e o que você mais fala sobre ele é quão legais são os minigames, alguma coisa tem errada. É o que eu falei também lá. O que deveria sustentar o jogo são as batalhas Pokémon e são a parte mais chata. E se você tirar o nome Pokémon, esse sim ninguém nem olharia. Nem olharia. Vou dar 50 vidas pra ele, cara. Triste, mas é assim. Eu recomendo ele, inclusive, menos que o Donkey Kong 64, porque pelo menos o Donkey Kong 64 ele tenta fazer alguma coisa. O Pokémon, pra mim, nunca foi só as batalhas, assim, sabe? É a busca, é a conquista, é a jornada. E aí vamos pro Yoshi's Story, que aí sim a gente tem um jogo mesmo, né? Um jogo propriamente dito, bem implementadinho. Como eu falei, muita gente torce o nariz porque fala assim, ai, visualmente é jogo de criança, ai, é muito fácil. E não é, na verdade o jogo ele apresenta desafios diferentes. É um jogo que não é muito focado na ação, principalmente no começo. É mais de exploração, né? O Felipe até mencionou isso bem. Só que é um jogo lindo, cara, um jogo mágico, um jogo gostoso de jogar, real, gostoso de jogar. Você aprender a jogar com os diferentes Yoshis, você aprender a acessar novas áreas de um mundo. Ele tem uns elementos bacanas, assim, dentro da parte de exploração. O jogo é lindo porque ele mistura muito disso. Eu até, rejogando, me lembrava muito do próprio Little Big Planet, sabe? Da beleza da construção, eles usam elementos. Então, ele mistura recorte de papel com papel... em origami, costura, que é tudo isso que a gente viu depois no Crafted World, no Woolly World, tudo tava ali já, sabe? Os mundos são construídos com estilos visuais diferentes, e isso deixa o jogo muito legal, cara. É uma experiência bem bacana de jogar. 85 vidas pra ele.
Muito bem. Muito bem, fizemos aqui mais um 4x4 do Nintendo 64, seguindo a nossa trajetória aqui, Bruno. O próximo 4x4 seria de qual videogame? Já foi Saturn, PlayStation, Nintendo 64.
Se a gente for já migrar pra próxima geração, é o Dreamcast.
Aí sim. Olha aí.
Nossa, é o console que mais tem jogos que se enquadram em 4x4.
Exatamente.
Dá pra fazer dois. Mas vai falar que não é, Bruno.
Uma rodada dupla aí de 4x4 pro Dreamcast?
8x8.
Faz 8x8.
Dreamcast que não é. Talvez seja um dos videogames que menos a gente falou aqui no 99 Vidas, né? Em termos de jogos. Acho que
sim,
o Dreamcast
mas é tudo
GameCube,
esse jogo,
né?
Que não dá pra fazer um cast do jogo
talvez
inteiro.
Talvez seja porque é um dos videogames que menos viveu também, né?
Também.
Talvez.
Tem muito jogo bom, mas aí sim, o Dreamcast é um console, inclusive, com mentalidade. O console em si é mentalidade arcade, porque muito do que veio pra lá foram dos arcades, né?
Qual que é o 4x4 do Dreamcast? Pergunta, Seaman.
Caraca, Seaman.
Type of the Dead. Seaman, mano. Jogo do Gloob Gloob.
Qual que é as outras lixinhas que tinha?
O que mais? Dá pra botar, de repente, um Zombies Revenge lá, que é o do outro do...
Mas dá pra botar um jogo bom...
É, Bruno.
Que não teve...
Uma desgraça, caralho.
Jet Set Radio não teve 99.
Pois pode ser um Jet Set Radio, Crazy Power Taxi...
Stone. Isso aí já tem
Power
dois.
Power Stone, ó. Dá.
Power Stone entra, Power Stone, caralho, clássico.
Power Stone é foda pra caralho. Samba de Amigo.
Samba de Amigo.
Samba de Amigo.
Nossa, caramba, mano. Um jogo aí, Res.
Res, verdade, Res.
Tô falando, dá pra fazer dois, aí, tudo lá suave.
Tempo, sim, mas esse é um problema pro 99 vezes do futuro, né? Decidir esse 4x4 aí. Muito obrigado a todo mundo que deixou seu comentário. Se você não deixou seu comentário, acessa aí 99vidas.com.br. Lembrando que a gente lê os comentários. A gente fica feliz sempre? Nem sempre. Mas a gente lê e acompanha.
Mega Man, chato pra caralho, só reclama?
Mas não tá reclamando mais não. Ele tá good vibes agora.
É, quero só ver. Uma vez reclamante, sempre reclamante.
Fechamos mais um 99 vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Já, então oficialmente...
Peraí, deixa eu mudar aqui.
Aqui, ó, já tô contigo aqui, ó.
O Jandir tem que mudar na ata oficial ali, senão não pode.
O relator tem que anotar lá.
Isso. Tá com o caps lock ligado aí, o relator.